A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
No último programa dessa temporada, vamos falar sobre a principal referência em serviço público de comunicação no mundo, a BBC.
In Japan, the number of abandoned homes is at an all-time high. 9 million properties sit empty, blighting city streets and turning some rural communities into ghost towns. From the BBC World Service, this is The Global Story.
BBC é a sigla para British Broadcasting Corporation. A BBC é a principal fonte de informação para os britânicos em rádio, televisão e internet. É também a marca de mídia com maior índice de confiança no Reino Unido.
Os números da BBC impressionam.
A organização pública emprega mais de 21.700 pessoas.
Jornalistas da BBC atuam em 59 países, inclusive no Brasil. A corporação tem um orçamento anual na casa de 5 bilhões de libras esterlinas, o que corresponde a 38 bilhões de reais.
A continent only discovered 200 years ago. BBC Earth's Antarctica. Coming soon.
Fundada em 1922 e transformada em uma corporação pública em 1926, a BBC teve o monopólio de transmissão de rádio e de televisão no Reino Unido durante décadas.
Em 1954, o governo britânico autorizou o funcionamento de emissoras comerciais de TV no país. Somente em 1973, as rádios comerciais locais foram também permitidas.
BBC Radio 1. For more great audio and video from the BBC, you can listen on the BBC Sounds app and watch on iPlayer.
A base de atuação da BBC é definida por uma Carta Real, que é formalmente uma concessão da Coroa Britânica. A Carta Real assegura a independência da BBC e estabelece o objetivo, a missão e os propósitos públicos da organização. As cartas reais são concedidas geralmente com validade de 10 anos, para preservar o texto da influência de qualquer ciclo político.
A carta atual tem data para vigorar até dezembro de 2027.
Os detalhes dos serviços oferecidos pela BBC são definidos em um acordo firmado com a Secretaria de Estado da Cultura, Mídia e Esporte. As cartas reais não precisam obrigatoriamente da aprovação do Parlamento, mas é tradição que o governo apresente o texto aos congressistas para debate.
A Carta Real define a estrutura de governança e os parâmetros regulatórios da BBC. Na última renovação da Carta, em 2016, houve mudanças em relação aos anos anteriores.
A BBC era dirigida anteriormente por um conselho chamado de BBC Trust e gerenciada por um colegiado executivo.
A partir de 2017, a BBC passou a ter um único comitê consultivo, o Conselho da BBC, que é formado por 14 integrantes, entre eles o diretor-geral, que preside o comitê executivo.
O Ofcom, órgão independente que supervisiona a radiodifusão e as telecomunicações no Reino Unido, passou a exercer o papel de autoridade reguladora externa da BBC.
In Syria's new dawn, Parliament has been suspended, along with the Constitution, for the next 3 months.
A BBC é financiada principalmente por uma taxa de licença paga pelos britânicos. Atualmente, a taxa anual é de 169 libras e 50 centavos. Isso equivale a quase R$ 1.300 por ano.
O orçamento é complementado pelo lucro comercial das subsidiárias BBC Studios e BBC Studio Works. Dentro do Reino Unido, a BBC não tem anunciantes nem acionistas e não veicula publicidade.
Nos últimos anos, houve discussões no Parlamento Britânico sobre o futuro da cobrança da taxa. A discussão segue na agenda política.
Teóricos afirmam que o modelo de financiamento da BBC garante à organização independência de interesses políticos e comerciais.
A BBC, além de prestar o serviço público de comunicação para informar, entreter e educar os britânicos, mantém o serviço mundial da BBC, de que faz parte a BBC Brasil.
A BBC News Brasil veio até as cidades que registraram o pior e o melhor índice da educação básica para os anos iniciais do ensino fundamental para saber o que Manaquiri e Pires Ferreira têm a aprender ou a ensinar ao restante do Brasil.
A gente conversa com o diretor de redação da BBC Brasil em Londres, o jornalista Caio Quero. Ele é formado pela Faculdade Casper Libero em São Paulo e mestre em Relações Internacionais pelo King's College London. Na BBC News Brasil, atuou como produtor, editor assistente, correspondente no Rio de Janeiro e repórter em Nova York. No Brasil, trabalhou na revista Veja São Paulo, no Jornal da Tarde e no jornal O Estado de São Paulo. Olá, Caio Quero, muito obrigada por prestigiar a Rádio USP.
Olá, Verônica, muito obrigado a vocês pelo convite.
Começamos a entrevista falando sobre o modelo de financiamento do Serviço Público de Comunicação Britânico.
Perguntamos ao Caio Quero o que ele percebe de diferente na programação da BBC no Reino Unido em comparação aos veículos comerciais.
A BBC ela tem o que a gente chama aqui de guidelines no Reino Unido. A gente tem uma série de uma linha editorial muito específica que reforça não só a nossa independência em relação a qualquer ao governo, ao Estado britânico, mas também em relação a anunciantes e empresas, e também reforça nosso compromisso com a qualidade da informação e nosso compromisso com o público. E isso, eu diria que é permitido pelo modo como a BBC se financia, não só o Serviço Mundial da BBC, do qual a BBC Brasil faz parte, mas a BBC como um todo. É um tipo de financiamento diferente do que acontece em outros lugares, e eu gosto sempre de reforçar, porque a BBC ela é uma rede de comunicação pública não estatal. Então, é diferente porque nós somos financiados com dinheiro público e do público, então também é outro compromisso que a gente tem de... A gente chama aqui no Reino Unido de value for money, de dar valor ao dinheiro do contribuinte, porque, ao final, o contribuinte britânico, por meio de uma taxa que financia a BBC como um todo. Essa taxa é descontada mensalmente ou anualmente, a pessoa decide como paga, mas é uma taxa que recai sobre todas as pessoas que têm aparelhos de televisão ou então acessam os serviços de streaming da BBC aqui no Reino Unido. Então, todos os cidadãos que queiram acessar ou que têm um aparelho de televisão, eles pagam esse license fee, que a gente chama. O license fee, ele financia a BBC como um todo, tanto os serviços domésticos. Então, assim, a BBC é uma enormidade, né? Então, tem canais de televisão, tem emissoras de rádio para as nações britânicas aqui, então para o País de Gales, para a Escócia, para a Irlanda do Norte, para as diversas regiões da Inglaterra, mas também o Serviço Mundial da BBC, o Serviço Mundial que é um braço internacional, digamos assim, da BBC, que transmite informação, seja por online, seja por meio de ondas de rádio ou TV, em 42 línguas, incluindo o inglês, e também o português brasileiro, português para o Brasil. Então, esse financiamento que vem direto do contribuinte, ele permite que a BBC ela se mantenha independente de qualquer do governo de plantão e de qualquer outro tipo de vontade ou então de humores da política britânica ou internacional. Esse tipo de financiamento permite com que nós sejamos assim.
Falamos também com o diretor de redação da BBC Brasil, Caio Quero, sobre o que significa o modelo de financiamento para a rotina dos jornalistas. Que diferença existe em fazer jornalismo em uma organização de serviço público?
Eu estou há muitos anos na BBC, eu estou há 15 anos mais ou menos aqui na BBC, desde que iniciei minha carreira, entre algumas idas e vindas. Então, essa pergunta é muito interessante porque a gente está falando, na verdade, de uma ausência, né? É difícil definir, porque quando não há interferência, a gente fala, como que eu percebo que não há interferência? É porque não há mesmo. É muito interessante como os serviços e o Serviço Mundial, claro, desde que a gente siga todas as guidelines da BBC, toda a linha editorial da BBC, que é muito importante, é sobre independência, sobre imparcialidade, sobre equilíbrio, a gente tem bastante autonomia para fazer as coberturas de modo que atinja melhor as nossas audiências e que possam satisfazer melhor nossas audiências. Então, é interessante porque nesse período todo em que eu trabalho na BBC, e claro, eu tenho colegas aqui que estão há muito mais tempo que eu na BBC, que estão há 30 anos na BBC, no serviço brasileiro da BBC, eu confesso que eu falo com toda sinceridade, eu nunca ouvi nenhum relato de qualquer tipo de interferência, seja do governo britânico, seja de... Bom, anunciantes não existem, nós não temos anunciantes. Então, temos essa independência para fazer jornalismo da melhor qualidade. erramos e acertamos. Mas o nosso norte e o que a gente acorda todo dia para fazer é um jornalismo equilibrado e da melhor qualidade. É isso que permite. Eu só quero também acrescentar que eu trabalhei em outros lugares e assim, eu acho que a imprensa brasileira, no final, ela é muito saudável nesse sentido, a imprensa privada brasileira. Mas isso faz especialmente diferença em outros países onde não há imprensa livre, onde há maiores restrições, nos quais a BBC também está presente. A gente tem que lembrar que são 42 línguas, incluindo Farsi para o Irã, tem um serviço turco, tem um serviço para a China, tem um serviço coreano. Então, é muito importante em países onde não há independência da imprensa, especificamente, ou também onde não há uma imprensa ainda tão desenvolvida ou saudável quanto a imprensa é no Brasil, eu diria.
A BBC é gerida por um conselho e a Carta Real assegura a independência da corporação em relação ao governo britânico. A independência também é um princípio fundamental explícito nas diretrizes editoriais da BBC.
Caio Quero, como você percebe essa independência em relação às influências políticas no seu trabalho jornalístico e na rotina da redação?
É isso, formalmente nós temos independência, mas no fazer jornalístico isso é um exercício diário. Nós temos que sempre pensar em como reforçar essa independência, por incrível que pareça, porque a gente não tem pressões externas, mas a gente tem que sempre lembrar que a nossa cobertura tem que ser independente em cada reportagem que a gente faz, em cada podcast que a gente faz, em cada vídeo. E essa independência ela também fala muito sobre não só apenas está isento de pressões externas, sejam elas governamentais ou comerciais, mas também a independência ela se reflete numa busca pelo equilíbrio e pela imparcialidade, que eu acho que isso é fundamental. E isso é a coisa que está mais no nosso DNA. Eu sempre, quando eu converso com os meus colegas aqui e converso com pessoas que estão entrando na BBC, eu sempre digo que a imparcialidade, o equilíbrio, eles são parte do nosso DNA, eles são parte dos nossos valores, mas eu diria que talvez seja um valor mais importante. E isso é um exercício diário, porque a cada reportagem, desde uma reportagem sobre política, uma reportagem sobre economia, ou até mesmo uma reportagem sobre uma pesquisa científica, ou sobre cultura, ou sobre comportamento, a gente tem que pensar, eu estou refletindo corretamente as opiniões relevantes na sociedade a respeito desse tema? Eu estou abarcando cenários que possam sair dessa premissa? Estou sendo plural? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, e é por isso que eu digo que a independência não é algo estável, não é algo que está só na carta que rege a BBC, mas a independência ela tem que ser reforçada todos os dias. E é reforçada com os jornalistas que trabalham aqui, não só na BBC Brasil, mas na BBC como um todo. É o exercício que a gente faz toda hora. Estamos sendo equilibrados nesse título? Estamos sendo equilibrados nessa reportagem? Ouvimos? Não só o outro lado, porque a gente às vezes tem uma... Parece que o outro lado é só uma obrigação do jornalista. E é curioso, porque isso é uma coisa muito diferente da gente, por exemplo, em relação a outros veículos brasileiros. Por vezes, o outro lado da imprensa ele é colocado lá no pé da matéria, no final da matéria, num quadro separado. A gente sempre... Isso é uma coisa que eu sempre falo. Olha, o outro lado ele tem que estar refletido, talvez já no segundo parágrafo. Olha, no entanto, tal pessoa fala tal coisa. E tem matérias e tem reportagens que não tem necessariamente um outro lado. Mas sobre as quais existem diferentes opiniões. E refletir isso é o que constrói nossa independência todo dia, em cada reportagem que a gente publica.
O Serviço Mundial da BBC, que inclui a BBC Brasil, é mantido por uma combinação de fontes de recursos. Uma parte é subsidiada pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido.
Fora do território britânico, o site e os aplicativos da BBC exibem espaços de publicidade. Apesar da renda gerada com os anúncios, a taxa de licença paga pelos britânicos responde pela maior parte do orçamento do serviço mundial.
A BBC e a BBC Brasil têm uma forte presença no ecossistema midiático digital. A organização oferece serviços de streaming, aplicativos, diversos podcasts, mantém canais no YouTube e está nas mídias sociais. Perguntamos ao Caio Quero como a BBC tem se posicionado no contexto digital.
Eu acho que é uma das coisas das quais eu tenho mais orgulho da BBC, porque embora nós sejamos uma organização que tem esse financiamento diferente, então assim, é um financiamento que vem do contribuinte britânico e do governo britânico, parte do orçamento do Serviço Mundial, ele vem do Foreign Office, do Ministério das Relações Exteriores, isso não faz com que a gente se aquete e fale, não, então estamos bem, temos o financiamento aqui e podemos ficar tranquilos. Muito pelo contrário, a gente, por isso, tem um mandato de fazer com que as nossas reportagens, fazer com que o conteúdo que a gente produz, ele atinja o maior número de pessoas. A gente, não sei se as pessoas sabem disso, mas assim como a imprensa comercial, a gente tem objetivos de audiência, targets de audiência que a gente chama aqui, bastante ambiciosos. Porque entre os valores da BBC, não da BBC do Serviço Mundial só, mas do BBC como um todo, é a audiência. A nossa audiência está no centro de tudo que a gente faz. Então, assim, é importante que a gente atinja a audiência. Então, tem a ex-diretora do Serviço Brasileiro da BBC, que é a Silvia Salek, que agora está cuidando de outras áreas da BBC, ela sempre falava assim, e eu acho que é uma coisa que é uma lição que eu falo para todo mundo. Nós somos jornalistas e somos formados em comunicação social. Eu, quando fui formado na Faculdade Casper Líbero, chamava-se Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero. Então, assim, a minha profissão é fazer comunicação social. Então, se eu escrevo uma matéria que só meus amigos leram, meus 5 amigos intelectuais leram, eu estou errado. A minha reportagem tem que atingir o maior número de pessoas, porque é essa a minha missão como comunicador social. Então, se há uma reportagem que a gente ache que é sobre um assunto que a gente acha relevante, mas que é um assunto intrincado, um assunto complexo, não quer dizer que eu não vá falar sobre isso, mas eu vou fazer com que ela atinja o maior número de pessoas. Então, isso é desde um título equilibrado e informativo, mas que chame a atenção, um texto correto, mas também acessível, que seja acessível não apenas para as pessoas que não sabem do assunto, mas querem saber, mas que também seja relevante para aqueles que sabem muito do assunto. Então, esse é nosso objetivo todos os dias. E, nesse sentido, as redes sociais são fundamentais para a BBC Brasil. A gente tem um trabalho de redes sociais que a gente começou de modo muito incisivo a investir em redes sociais, primeiro o Facebook, e hoje a gente tem um time de redes sociais de 4 pessoas, então são 4 pessoas que só são responsáveis pelas redes sociais da BBC Brasil. A gente tem reuniões semanais sobre as estratégias das redes sociais, todo o nosso conteúdo vai para as redes sociais, a gente tem perfis no Instagram, onde a gente é bastante bem-sucedido, um novo perfil no LinkedIn, que é uma coisa que a gente está fazendo agora, temos um canal no WhatsApp, temos um canal no Telegram, temos um canal no X, o antigo Twitter, continuamos no Facebook, temos um canal do YouTube, que inclusive tem uma equipe separada só para ele, tamanha a importância do YouTube para a gente, dos vídeos para a gente, temos um canal no TikTok, e para cada uma dessas audiências, a gente procura fazer um conteúdo que seja informativo, que eduque, e isso é uma coisa que é importante a gente falar, que entretenha também. Isso está nos valores da BBC, é informar, é educar, é entreter. Então a gente quer ter, e nosso objetivo é sempre ter conteúdo de qualidade e relevante para as diversas audiências. Então, estar nas redes sociais é fundamental e está no coração da nossa estratégia de distribuição, porque também a gente quer atingir cada vez mais públicos que a gente chama aqui de underserved audiences, que são as audiências que não estão consumindo o conteúdo da BBC Brasil. Então, a gente tem objetivos muito específicos para atingir pessoas abaixo dos 25 anos, temos objetivos muito específicos para atingir mais mulheres, e a gente trabalha para atingir esses objetivos. E as redes sociais, elas são fundamentais nisso, até porque houve uma mudança significativa no modo como as pessoas consomem notícia, né? E consomem notícia na internet. Antigamente, as pessoas queriam saber alguma coisa, elas iam lá, entravam no site, viam aquele portal, e como se fosse um jornal. Hoje, esse consumo é menos relevante do que ele já foi antes. Então, hoje as pessoas vão se informar, vão ver o push no aplicativo, no celular, vão ver aquele post no Instagram e vão se interessar pela história, vão clicar, vão ver nas outras redes sociais, vão ver no WhatsApp. E é aí que a gente tem que estar. É onde nosso público está, onde nosso público quer consumir notícias.
Perguntamos ao diretor de redação da BBC Brasil, em Londres, que enfoques são priorizados e que pautas recebem mais espaço na cobertura de notícias em português.
Eu gosto de dizer que a BBC Brasil, nosso objetivo, porque a gente está num mercado muito competitivo e muito saudável, de modo geral, da imprensa brasileira, e como nós temos uma equipe pequena, uma equipe relativamente pequena, então a gente tem 40 pessoas, a gente tem cerca de 15 aqui em Londres e 25 no Brasil. A nossa missão nesse ambiente, desse mercado brasileiro, é dar sentido às coisas, é tentar dar sentido às coisas. Então, a gente acorda todos os dias e se pergunta, bom, quais os assuntos relevantes, quais os assuntos que merecem explicação, qual o assunto que merece talvez uma luz diferente, qual o assunto que não está claro. A gente tem uma expressão que eu falo sempre com a editora de São Paulo, que é a Flávia Marreiro, que é a chefe do escritório de São Paulo. Quando ela começa o trabalho, a gente fala assim, bom, vamos pôr a bola no chão. Porque aí a bola está quicando para todo lugar, às vezes, na imprensa, e assim, é difícil de entender, e tem opinião, e tem informação, e a informação é picada. Eu falo assim, vamos pôr a bola no chão e vamos trazer para o nosso leitor o que está acontecendo. Nesse sentido, claro, a gente acaba cobrindo muito mais política, economia, política internacional é um assunto que é cada vez mais relevante, claro, porque o mundo tem uma série de crises estourando no mundo inteiro, então as pessoas têm bastante interesse, um interesse aumentado por isso, mas também a gente fala sobre questões sociais, sobre cultura, sobre religião, história, e sempre que a gente fala sobre esses assuntos, nunca é a escolha do tema, por exemplo, quando a gente está fazendo reportagens que são sobre religião ou sobre história, principalmente, ela não é fortuita, mas é falar como a gente pode, a história pode jogar uma luz sobre uma discussão que está tendo agora. Então é um dos ângulos que a gente sempre gosta de ter, houve uma situação semelhante no século passado, veja o que aconteceu. Ou então, é o que a gente estava comentando antes do programa, a Proclamação da República. Eu não vou contar só a história da Proclamação da República, mas vou explicar como a participação do Exército na Proclamação da República tem ecos até hoje, no papel que as Forças Armadas têm na política brasileira. Eu estou falando só as coisas mais recentes, mas quando eu falo sobre consciência negra, eu vou lembrar que o Brasil já teve um presidente negro, que foi Nilo Peçanha, mas que foi embranquecido pela história, assim como Machado de Assis foi embranquecido. Então a gente está sempre contando essas histórias de modo a jogar a luz sobre discussões atuais e pôr essa bola no chão, explicar da melhor maneira e de uma maneira interessante, que eu acho que é isso também. Eu me lembro quando eu era muito jovem e eu tentava, adolescente ainda, eu tentava me informar pelos jornais, e eu me lembro que eu abri o jornal e falei assim, olha, se eu ficar 3 dias sem ler o jornal, eu já não consigo entender no 4º dia, porque a coisa andou e eu perdi aqueles capítulos lá, o que eu vou fazer? Então a gente procura, os nossos objetivos é que nossas reportagens elas tenham durabilidade. Então a gente não faz, claro, quando acontece uma coisa muito grande, um breaking news, como a gente chama no jargão jornalístico, a gente faz a reportagem. Mas a gente já nessa reportagem, a gente tende a sair do factual. A gente fala, por que aconteceu isso? Ou então, quais as possíveis consequências disso? O que explica? Pontos para você entender por que isso aconteceu. Então o nosso papel é muito fazer com que toda essa enxurrada de informações que nos afogam todos os dias, afogam todos os leitores todos os dias pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais, que essa enxurrada faça sentido. Então, a gente busca fazer sentido, a gente seleciona temas que são relevantes e tenta fazer com que eles façam sentido para o nosso leitor.
A BBC estabelece diretrizes editoriais para diretores, jornalistas e toda a equipe envolvida em produções. Entre os princípios escritos no manual de redação estão normas sobre precisão, imparcialidade e instruções para o uso de inteligência artificial nas redações.
Perguntamos ao Caio Quero como as orientações do Manual de Boas Práticas impactam no que é oferecido ao público.
O fato de a gente ter um manual de redação, ele é fundamental. Enquanto você fazia a pergunta, eu fiquei lembrando daquela história que o Cláudio Abramo, jornalista, falava que o jornalismo é um ofício, que se aprende como se fosse ser marceneiro, né? É um ofício que se aprende fazendo. E o manual de redação, ele nada mais é do que talvez aquele conhecimento acumulado por gerações de jornalistas sobre como fazer com que o jornalismo que a gente produz tenha o máximo de qualidade possível. Porque o fazer jornalístico, ele, assim, não tem uma receita, né? A gente acorda todos os dias com um assunto novo, com alguma coisa que aconteceu que é surpreendente. Então, a possibilidade de errar, ela é constante. E o erro é constante no jornalismo, a gente tem que admitir. E essa é outra coisa que a gente tem que admitir. A gente erra muito, mas a gente tem que ser transparente sobre quando a gente erra. A gente tem que mostrar que a gente erra e a gente tem que... Mas nosso objetivo é sempre acertar. O manual de redação e as diretrizes editoriais, eles servem como um guia para todo dia, quando a gente se depara com o inesperado, porque afinal a gente está lidando com sempre isso, né? Com notícia, com novidade. Novidade é inesperada, normalmente. Ou então tem sempre um aspecto inesperado. Então, como eu lido... por isso que a gente é tão estressado, né? Porque a gente todo dia acorda com uma coisa que a gente nunca viu. E o manual de redação, no final, é a nossa... uma âncora que nos estabiliza. Fala assim, e assim que a gente resolve as principais dúvidas. Então, assim, o manual de redação da BBC, ele é bem extenso e ele está disponível na internet para quem quiser ver em inglês, mas nada que uma tradução não ajude, mas ele fala sobre essa questão do equilíbrio e tem uma série de previsões que são baseadas em experiências que a própria BBC teve, por exemplo. Então, assim, a gente tem regras muito específicas, por exemplo, sobre como reportar questões sobre extremismo político no mundo inteiro. A gente tem regras muito específicas para como reportar sobre questões relacionadas a crianças, crianças em vulnerabilidade ou não, porque criança tem que ter um nível de proteção maior. Eu tenho uma série de regras específicas também sobre o meu, que se chama aqui o duty of care, o meu dever com a pessoa que eu estou entrevistando. Ela foi informada o suficiente sobre as possíveis consequências da entrevista? Porque uma coisa é a pessoa falar numa rede social ou falar para os amigos, mas outra coisa é ela dar uma entrevista para a BBC. E o meu manual de redação tem também previsões muito específicas sobre como nós nos protegemos dos riscos, como os jornalistas da BBC se protegem do risco. Então, isso é uma diferença grande da BBC para o resto dos veículos que eu conheço no Brasil, que eu trabalhei no Brasil. Por exemplo, assim, se a gente sai para qualquer lugar, a gente tem que fazer um risk assessment, a gente tem que fazer um documento de falar, olha, qual o risco que você está correndo? Como a gente pode mitigar esses riscos? Ah, você vai dirigir um carro, mas a estrada é boa. Então, assim, é muito específico, as pessoas estranham muito quando entram na BBC, falam assim, pô, mas eu estou indo só aqui na cidade do lado. Não, mas temos que fazer esse risk assessment. Mas quando a gente está enviando pessoas para situações de conflito ou para situações arriscadas mesmo, que é bastante comum, mesmo na BBC Brasil. E o interessante é que na BBC, o manual de redação, eu falei, ele está online, então ele está disponível para todo mundo, mas ele é vivo, porque ele tem departamentos específicos que estão 24 horas observando e disponíveis para que os jornalistas liguem para lá e perguntem, olha, como que eu devo interpretar isso aqui? Eu estou numa situação assim. Então, a gente tem um Editorial Policy Department aqui no Reino Unido, mas que é acessado de todo mundo, por e-mail, por telefone, inclusive nos finais de semana, inclusive de madrugada, que é assim, olha, eu estou com uma reportagem aqui que eu tenho uma seguinte dúvida sobre editorial. Como que eu faço? A pessoa marca uma reunião com a gente, ou responde por e-mail, fala, olha, pelas guidelines, pelo manual de redação, talvez a melhor maneira de você agir seja assim, embora você seja independente. Então, tem, por exemplo, tem coisas muito específicas que a BBC é muito cuidadosa, por exemplo, com ferramentas que são importantes no jornalismo investigativo, mas que na BBC toma-se um cuidado bastante grande, por exemplo, uso de câmera escondida, uso de qualquer tipo de expediente que você eventualmente esconda sua condição de jornalista para fazer alguma investigação. Então, assim, tudo tem que ser aprovado por tudo, porque... Então, é isso. O manual de redação faz com que a gente evite erros que já foram cometidos no começo, em outras ocasiões. Então, por isso que eu digo que é um conhecimento acumulado de gerações da BBC. Assim, então, a gente tem esse Editorial Policy Department, que a gente liga para sanar eventuais dúvidas sobre a política editorial da BBC, assim como a gente tem um departamento jurídico também que está fazendo isso 24 horas por dia. A gente tem um departamento sobre risco. Então, assim, olha, eu estou enviando alguém aqui para tal lugar. Eu posso ligar para eles qualquer hora do dia e falar assim, você pode me ajudar? Essa pessoa vai ter que pegar um barco no meio do Amazonas. Como que a gente mitiga esse risco? A pessoa vai ter que alugar um carro no meio da América Central. Então, assim, isso também é parte dessa estrutura enorme da BBC, que às vezes é escondida, né? Não são só os canais que a gente assiste na televisão, não é só a BBC Brasil, não são só os canais de rádio ou os documentários de natureza. Mas por trás disso é um trabalho gigantesco de pessoas que nem são jornalistas, muitas vezes, mas que estão ajudando e assessorando o jornalismo da BBC ter a qualidade que tem.
Nós conversamos com o diretor de redação da BBC Brasil em Londres, o jornalista Caio Quero.
Muito obrigada por falar com a gente sobre o Serviço Público de Comunicação do Reino Unido.
Muito obrigado.
Obrigado, foi um enorme prazer.
Este foi o último programa da temporada de 2024 do programa Universo das Emissoras Públicas. Nós voltamos em março do ano que vem.
As edições exibidas em 2023 e 2024 estão disponíveis em formato de podcast no site radio.usp.br. Para falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte@usp.br.
Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação, Verônica Poli. Produção de podcast, Cristiane Pradella. Sonorização e edição, Júlio César Bazanini. Coordenadora do Núcleo de Programas Especiais, Magali Prado.
Universo das Emissoras Públicas. O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.